Deputados, bons dias. Temos hoje, espero eu, uma reunião de comissão breve. Uma vez que temos plenário às 10 horas, temos um único ponto, que é a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 631/12, apresentado pelo PSD e CDS-PP, cujo relator é o deputado Pita Mancha, a quem eu dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, bom dia. Portanto, esta iniciativa legislativa, projeto de lei 631/12, terceira, cujo título é Procede à interpretação autêntica do número 2 do artigo 3º da Lei número 52 de 2010, de 24 de dezembro, reduz as subvenções públicas e os limites máximos dos gastos das campanhas eleitorais na redação dada pela Lei 1 de 2013, 3 de janeiro, entrou em 23 de junho e baixou a esta comissão. Consideram-se cumpridos os requisitos formais do regimento e o debate na legalidade ocorrerá daqui a pouco, hoje mesmo, portanto, no plenário. O projeto de lei visa promover a interpretação autêntica do citado artigo da lei, no sentido de, como dizem os autores, clarificar dúvidas interpretativas do regime vigente, né? Dizem que consideram que, no caso das eleições autárquicas, e é sobre estas que se debruça, uma vez que o cálculo da subvenção da campanha se encontra indexado ao limite das despesas do município, nos termos do disposto no número 2 do artigo 20 da Lei de Financiamento dos Partidos Políticos das Campanhas Eleitorais, surgiu a dúvida de saber se a redução de 20% da base de cálculo da subvenção opera sobre o limite das despesas de campanha já reduzido em 20% ou se opera sobre a base de cálculo limite das despesas não reduzido. A iniciativa legislativa pretende assim proceder à interpretação autêntica deste preceito, com o propósito de fazer retroagir a interpretação ora proposta à data de entrada em vigor daquela lei interpretada. E, portanto, o projeto de lei vem determinar o seguinte, que o montante da subvenção pública para as campanhas eleitorais definidos nos termos do número 4 e 5 do artigo 17 da Lei 19 de 2003, que é a Lei de Financiamento, é reduzido em 20% até 31 de dezembro de 2016, que os limites das despesas de campanha eleitoral definidos são reduzidos em 20% até 31 de dezembro de 2016, que nas eleições para os órgãos de autarquias locais, a redução de 20% prevista a efetuar na subvenção pública para as campanhas eleitorais opera sobre o produto do fator constante da lei reduzido em 20%, já reduzido em 20%. O articulado é composto por 3 artigos, objeto da lei, sentido da interpretação e entrada em vigor. Sobre o enquadramento até esta lei, veio proceder uma alteração à Lei 55 de 2010, de 24 de dezembro, que já estava em vigor, consta assim: a subvenção destinada ao financiamento dos partidos políticos, prevista na Lei 19 de 2003, é reduzida em 10% até 31 de dezembro de 2016. A subvenção das campanhas eleitorais, bem como os limites das despesas da campanha eleitoral, com redação que foi dada pela presente lei, são reduzidos em 20% até 31 de dezembro de 2016. O processo legislativo decorreu da iniciativa do PSD e do CDS, com o projeto de lei 292/12, na qual a exposição de motivos dizia o seguinte então: o PSD e o CDS, com a presente iniciativa legislativa, estou a citar a exposição de motivos dos autores, proponham uma redução de 10% a acrescer à atualmente em vigor de 10% à subvenção pública destinada ao financiamento das campanhas eleitorais, bem como aos limites das despesas de campanha eleitoral, a qual vigorará durante o ciclo eleitoral que culminará com as eleições presidenciais de 2016. Com efeito, propomos estender essa redução, agora totalizada em 20%, até 31 de dezembro de 2016, o que representa mais 3 anos de restrição neste tipo de gastos. Recorde-se que o atual corte de 10% está previsto vigorar apenas até 31 de dezembro de 2013, fim de citação. A propósito da Lei 1 de 2013, a Sra. Presidente da Assembleia da República suscitou a intervenção do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, recentemente, no dia 6 de maio de 2014, que, ao abrigo do respectivo estatuto, emitiu parecer. parecer. E a questão que era posta pela Presidenta era assim, cito, a questão é de saber como deve ser calculado o montante da redução na subvenção pública para as campanhas realizadas para as eleições autárquicas. Se há uma redução de 20% na base de cálculo da subvenção constituída pelos limites das despesas de campanha, a que sobrevém uma redução da subvenção calculada sobre essa base já reduzida, ou se a redução da subvenção opera sobre uma base de cálculo limite das despesas não reduzida. O parecer da Procuradoria-Geral da República vem dizer que a lei é no sentido que a redução de 20% nas subvenções para as campanhas eleitorais opera sobre a base local, legal sem prévia redução. O parecer foi publicado na República do dia 30 de junho e apresenta uma série de conclusões que se transcrevem aqui no parecer, que dizem que, de acordo com o estabelecido no artigo 3º da Lei 55/2010, na redação original, a subvenção pública já ao financiamento dos partidos políticos das campanhas, bem como os limites das despesas de campanhas eleitorais, foram reduzidos em 10% a 31 de dezembro de 2013, que tal preceito, com tal preceito foi a intenção do legislador determinar temporariamente um corte universal e uniforme de 10% no valor das subvenções públicas previstas na Lei de Financiamento das Campanhas Eleitorais, com a alteração agora introduzida pela Lei 1/2013, estatui-se que a subvenção das campanhas eleitorais, bem como os limites das despesas da campanha eleitoral previstos na Lei de Financiamento, seriam reduzidos em 20%, até 31 de dezembro de 2016. Com tal preceito, foi a intenção do legislador determinar o aumento de 10 para 20% do corte temporário relativo às subvenções públicas para as campanhas eleitorais, mantendo a sua natureza universal e uniforme. A redução de 20% a efetuar por força tal disposição legal na subvenção estatal para as eleições autárquicas deverá operar sob o produto dos fatores constantes dos artigos da Lei de Financiamento, sem qualquer outra redução. Consequentemente, em tal operação de redução, os fatores de cálculo do montante da subvenção constantes da lei não deverão ser objeto de uma prévia redução de 20%, solução que a ter lugar determinaria uma efetiva redução de 36% nos valores das subvenções e não de 20%, como foi pretendido pelo legislador. Fim de citação. Ora, a iniciativa hoje aqui em análise, o projeto de lei 631/12, vem na sequência desta iniciativa de apresentar a Assembleia da República e do parecer emitido pelo Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, com o objetivo de fixar agora, legislativamente, um entendimento diverso do dado naquele parecer da Procuradoria. Com a entrada deste projeto de lei foram ainda pedidos pareceres que não existem para já à Assembleia Legislativa das Regiões Autónomas e aos governos também das regiões de Madeira e dos Açores. Como digo, depois à frente procurei, portanto, nesta parte fazer uma coisa tanto quanto possível meramente fáctica, considerando que o debate vai ser daqui a pouco no plenário e, portanto, com o sentido que este parecer deva ser apenas uma porta de entrada do processo para o plenário, onde será cada um para as suas opiniões. Portanto, a parte meramente fáctica, conclusões fácticas, quase notariais. No entanto, na parte que não é votada, a opinião do autor do parecer, ainda aduzo, enfim, algumas opiniões, no sentido de dizer que a lei, no meu ponto de vista, é clara na sua motivação, sentido e alcance. Todos os trabalhos parlamentares e o processo legislativo em geral desta lei que se pretende interpretar, a Lei 1/2013, em nada trouxeram à colação, nunca trouxeram à colação, ideia diferente daquela que é patente da mesma. O corte de 10% que já tinha sido introduzido, quer nos limites dos gastos, quer nas subvenções para as campanhas, passou a ser de 20%, duplicando o que estava antes para acompanhar politicamente o agudizar da crise económica e financeira do país, era esse o sentido do legislador, nem nada autoriza a pensar que o legislador queria submeter as subvenções a um corte diferente do aplicado aos limites de gastos, tal como, de igual modo, nada autoriza a pensar que o legislador queria submeter as campanhas eleitorais autárquicas a um corte de subvenções diferente das demais eleições, uma vez que a lei é genericamente aplicável a todos, não fazendo distinção. O que foi legislado foi igual para todos os atos eleitorais e aplicável igual a subvenção e a limite dos gastos, 20% para tudo. este debate de 2010, tinha havido um debate em plenário onde eu próprio fiz uma intervenção, que fui agora rever, e na altura já eu tinha afirmado, e vou-me citar, 23 de junho de 2010, o seguinte: uma muito drástica restrição do financiamento público pode reabrir as portas à entrada larga dos privados onde não devem. Podemos e devemos conjugar adequadamente a restrição financeira reclamada pelo momento, pela conjuntura, com o financiamento tendencialmente público dos partidos e das campanhas eleitorais como opção estrutural da nossa democracia. Fim de citação. Ora, estranho seria diminuir muito drasticamente a subvenção estatal às campanhas autárquicas, mas significativamente menos os limites de gastos para as mesmas campanhas, o que criaria um desequilíbrio absurdo e pressionaria, fora da ratio legis do financiamento essencialmente público, o advento de financiamento privado exagerado. O que se pretende com este projeto de lei faria corresponder a cortes de limites de gastos em 20%, concomitantemente cortes nas subvenções públicas, quase do dobro, 36%. Perderiam a transparência da ação política eleitoral e o seu equilíbrio financeiro. Maior dose de financiamento privado é suscetível de corresponder também a uma maior desigualdade de armas eleitorais. Uns partidos terão mais possibilidade de adquirir esses fundos do que outros, e bem assim a deixar os agentes políticos eleitos em situação de menor independência e autonomia face aos interesses económicos, se forem financiados com mais força pelos privados do que pela subvenção pública. Também, repito, nunca foi discutido ou sequer sugerido ou ventilado que se pretendia instituir um regime de cortes para as eleições autárquicas diferente do que seria aplicável aos demais atos eleitorais. Na verdade, tudo foi simples. A Lei 1 de 2013 limitou-se a subir para o dobro o corte já constante da Lei de 2010, nada mais. Nem a Lei de 2010 nem a de 2013 foi colocada, nem numa nem noutra foi colocada hipótese diversa. Só muito posteriormente, a quando o efetivo pagamento das subvenções, depois de decorrido o processo eleitoral, é que esse problema foi colocado, o que manifesta uma atuação de mera oportunidade e dirigida. A Procuradoria-Geral da República, no seu parecer, não deixa margem para dúvidas interpretativas. Realmente, de nenhum elemento dos vários que se podem usar para analisar o sentido e alcance da lei, resulta qualquer nebulosidade que convoque ou deva convocar o legislador para atuar interpretativamente. Assim seria se a interpretação suscitasse dúvidas, se algum dos fatores técnicos de análise, elemento literal, sistemático, teleológico, histórico, fosse suscetível de tirar conclusões equívocas. Mas não, nem um único daqueles diversos elementos interpretativos suscitou dúvidas. Então, na verdade, parece que estamos aqui não perante uma razão de interpretação, mas sim perante uma razão de querer, de vontade legislativa. Os proponentes deste projeto de lei parece que querem que a lei tenha outra solução, diferente daquela que foi adotada em 2013, tal e qual como já fora igualmente em 2010. Então, neste caso, devem trazer ao processo legislativo, sem subterfúgio, um projeto de lei no sentido que propugnam. Também, agora, o que não pode ser, é querer utilizar um expediente de lei interpretativa onde ela não cabe. Este parecer, dada a pressa do processo, é distribuído muito em cima da reunião da Comissão e logo a seguir está agendado para o plenário, cerca de uma hora depois, como aliás já disse. Os proponentes foram a maioria parlamentar, coligada, que dispõe de condições de sujeição do processo legislativo de acordo com a sua vontade política. Ponderadas estas circunstâncias, o relator, apesar das discordâncias acima expressas, opta por as exprimir apenas em sede da opinião pessoal, que não é votada, deixando para os considerandos e conclusões apenas matéria fáctica, de modo que este parecer dê sequência ao processo legislativo para a sua mera introdução em plenário, onde os deputados dos grupos parlamentares se manifestarão pela palavra e pelo voto. Assim, em termos de conclusões, diz-se que o projeto de lei 631 cumpre os requisitos formais previstos no regimento, que a iniciativa legislativa é preço. Os proponentes pretendem proceder à interpretação autêntica, número 2 do artigo 3º da Lei 55/2010, com a redação da Lei 1/2013, fazendo retroagir a interpretação ora proposta à data de entrada em vigor da lei interpretada. O projeto de lei determina que o número 2 do artigo 3º da lei deve ser interpretado considerando-se que nas eleições para os órgãos de autarquias locais a redução de 20% prevista na redação, será efetuado na subvenção pública para as campanhas eleitorais, opera sob o produto do fator constante da lei de financiamento pelo fator constante do número 2 de 2020 da mesma lei, já reduzido em 20%. Foram solicitados pareceres às Assembleias Legislativas aos Governos Regionais da Madeira e dos Açores e, face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais é de parecer que estão reunidos os requisitos para o projeto de lei ser discutido e votado em plenário. É tudo, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Pita Almeida. Sr. Deputado Carlos Álvaro Mourinho, por favor.
Muito obrigado. Eu serei breve. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Sr. Deputado Pita Almeida o esforço na elaboração deste relatório. Um relatório que é formalmente escorreito e mesmo na parte em que o grupo parlamentar do PSD não dá assentimento, é parte da opinião do relator, que, como sabemos, não é votada e mesmo essa, tenho que reconhecer, embora tenhamos uma opinião contrária, está juridicamente bem fundamentada. E, portanto, nesse sentido, em relação à parte que é votada, o grupo parlamentar do PSD não tem nada a opor.
Obrigado. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado José Magalhães, por favor.
Sr. Presidente, permitia-me uma sugestão. O Sr. Deputado Relator menciona um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. Há também um parecer da Sra. Auditora Jurídica da Assembleia da República que eu julgo que seria importante e útil anexar pela mesma razão, para enriquecer... Exatamente, é uma sugestão que eu estou a fazer ao relator.
Acontece, Sr. Deputado José Magalhães, que não chegou à comissão.
Não?
Não. Não temos esse parecer.
Mas eu tenho aqui, Sr. Presidente. E não é secreto nem apócrifo.
Sim, mas não chegou à comissão formalmente, portanto não, não existe. O único que tem é mesmo o Sr. Deputado José Magalhães.
É?
É. Mais ninguém.
Ah, bem. Então fica registado que há um parecer.
Fica registado que há esse parecer.
E eu depois faço o aparecer oportunamente, uma vez que ele não é secreto nem pode ser guardado secreto, não é?
Não, eu,
também, eu preferiria juntá-lo a isto, por
farei,
uma questão
e,
de
farei
transparência.
Diligências para saber porque é que não chegou à comissão. Não é? Muito obrigado, Sr. Deputado José Magalhães. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Um bom dia.